Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 28 de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: governo lança Banco do Agricultor Paranaense com programa de crédito exclusivo para o trabalhador do campo. Pacientes com Covid-19 em Maringá vão receber oxímetros para automonitoramento. Tribunal de Contas da União confirma que concessão das rodovias estaduais deve ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná. Síndrome pós-Covid atinge 1,4 milhão de brasileiros e pode causar um novo colapso. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. E o Banco do Agricultor Paranaense é a nova aposta do Estado no agronegócio e no pequeno produtor rural. Acompanhe a reportagem sobre o lançamento do programa. Foi lançado pelo governo do Paraná nesta terça-feira o Banco do Agricultor Paranaense. Com ele, o produtor rural passa a contar com um programa de crédito exclusivo com juros subsidiados pelo governo do Estado. O alcance é estimado em R$500 milhões. A proposta é alavancar investimentos por meio da equalização de taxa de juros em diversas atividades agropecuárias, além de promover inovação tecnológica, sustentabilidade, geração de emprego e melhoria da competitividade do produto paranaense. Segundo o secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, trata-se de uma política de estímulo à agricultura estadual.
Uma grande dificuldade dos agricultores era ter um crédito em condições que ele possa pagar com tranquilidade, né? O custo do dinheiro é importante para incentivar mais ou menos investimento. E nós vimos cultivando essa ideia de intervir no processo aí de redução do custo do dinheiro. Veja, o governo não vai botar o principal. O governo, o principal é crédito rural, tá? Ou dinheiro livre de banco. Então, na medida que eu assumo parte do custo, eu estou estimulando o pequeno, o pronafiano, o agricultor familiar, a fazer um investimento em cadeias que possam trazer a médio prazo mais resultados positivos para a família, né? Estou falando de leite, estou falando de peixe que está crescendo, estou falando de toda a horticultura que envolve aí legume, verdura, flor, fruta, estou falando de produção de água, estou falando de erva mate aqui no sul, do bicho da seda, do café no norte do estado. São todas atividades muito afeta, muito afeição, muito próprias da pequena propriedade. Então, assim, estimular isso, quando a gente casa com empresas que estão crescendo, como é o caso da Bicho da Seda, que tem uma expansão programada, quando casa com a ideia de fortalecer mais a horticultura em regiões que têm baixa produção, que são dependentes de importações de outros estados, inclusive. Então a gente formula, a gente cativa no ambiente ali local uma possibilidade de renda maior.
O Estado vai compensar o agricultor por meio da Fomento Paraná, com reembolso de até 3 pontos percentuais do juro contratado junto às instituições financeiras que trabalham com crédito rural. Neste primeiro momento, estão credenciados o Banco do Brasil, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e cooperativas de crédito. Dependendo do enquadramento dentro do programa e das condições do empréstimo, o financiamento será a juro zero para o agricultor, com os encargos ficando sob responsabilidade do governo. Ainda, a carência mínima para o pagamento da primeira prestação, variável de acordo com cada linha de crédito.
Agricultor do Pronaf, hoje ou ele paga 2,75% ao ano para financiar, ou ele paga 4%, de acordo com o tamanho que ele é classificado dentro do Pronaf. Pronaf é agricultor familiar, tá? Se é 2,75, ele vai pagar zero de juro, ponto. O Estado assume integralmente. E se ele é enquadrado lá de 4% lá no banco, ele vai pagar 1% e o Estado paga 3% do juro. Então, nós assumimos 3 partes do juro. Para energias renováveis, fotovoltaica, sol e biomassa, né? Biodigestor, biogás, médios e grandes produtores. Hoje tem linhas de crédito definidas no Plano Safra de 6% ao ano. Pronamp, Inovagro e Moderinfra. 6% ao ano é o juro tabelado pelo governo federal. Nesse caso, nós vamos pagar integralmente o juro para energia renovável e irrigação. Se for dinheiro livre dos bancos, né, que às vezes falta o crédito rural, porque o Brasil está em crise fiscal, né, e a briga do orçamento lá em Brasília, né, então aí o banco financia e nós limitamos a 5% da nossa subvenção. Se o dinheiro custa 7,5%, o Estado paga 5% e o agricultor paga 2,5%. Em termos práticos, é isso.
O Tribunal de Contas da União decidiu que o pedágio em rodovias estaduais deve passar pelo aval da Assembleia Legislativa do Paraná. A reportagem é de Amanda Yargas.
Os ministros do Tribunal de Contas da União, o TCU, entenderam que tanto o Ministério da Infraestrutura quanto a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que representam o governo federal, não têm autonomia legal para incluir as rodovias paranaenses no novo modelo de concessão do pedágio. A decisão foi tomada em resposta a uma representação feita pela Frente Parlamentar do Pedágio e assinada por 44 deputados estaduais paranaenses. Os deputados pediam liminarmente que o processo de concessão fosse suspenso, mas segundo o TCU, o órgão ainda não recebeu os estudos de viabilidade da proposta de concessão, que passam por análise interna dos resultados das audiências públicas de consulta. Mesmo assim, a decisão foi considerada uma vitória pela frente parlamentar, já que garantiu a autonomia estadual, como explica o deputado Arilson Chiorato, do PT, coordenador do grupo.
Nós, os 54 deputados, já decidimos, inclusive fizemos um manifesto. Vamos só ceder as rodovias para pedagiamento no estado dos 27 praças atuais, caso o governo federal mande uma licitação de menor preço, como é Santa Catarina, um valor baixo, uma tarifa de manutenção, uma tarifa básica, ponto. Esse é o principal ponto. A segunda vitória conquistada nesse processo, na verdade, é que também que sejam colocadas, né, no novo edital, no documento que vai ser lançado, todos os pontos passivos, ou seja, obras inacabadas, irregularidades que estão nos atuais contratos, para que o povo não assuma um novo contrato e pague novamente. É uma vitória da Assembleia Legislativa, uma vitória dessa frente parlamentar do pedágio, mas principalmente do povo paranaense em relação ao pedágio. Mudou muito o jogo agora, depende muito mais da Assembleia do que antes.
A frente do pedágio lembra ainda que todos os parlamentares assinaram um manifesto contra o modelo proposto pelo governo federal para a concessão de estradas no Paraná. Entre os pontos criticados pelos deputados estão ainda o degrau tarifário, um aumento de 40% nas tarifas após a conclusão de obras e a previsão de mais 15 praças de pedágio. Repórter Amanda Yargas.
A Prefeitura de Londrina, no norte do Paraná, abriu o cadastro online de pessoas com comorbidades para vacinação contra a Covid-19 no município. A previsão é que o grupo seja vacinado após a finalização da imunização dos idosos. O cadastro deve ser feito pelo site da Prefeitura, que vai estar liberado para indivíduos que tenham entre 18 e 59 anos e possuam as seguintes comorbidades: diabetes, doenças pulmonares crônicas graves, hipertensão arterial, doenças do coração, enfermidades cerebrovasculares, doenças renais crônicas, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de Down, cirrose hepática e imunossuprimidos, que são os pacientes transplantados com HIV ou câncer. A Prefeitura estima que cerca de 25 mil pessoas fazem parte do grupo prioritário com comorbidades na cidade. As categorias foram estabelecidas pelo Plano Nacional de Imunização. Universidades estaduais fazem evento virtual gratuito com cientistas sobre o retorno seguro das aulas presenciais. Essa e outras notícias no Boletim de Serviços do Jomar Valença.
Serviços.
A SETI, Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em parceria com a Comissão de Especialistas em Covid-19, Universidade Virtual do Paraná, e as universidades estaduais realizam nos dias 4 e 5 de maio o evento online gratuito Retorno Seguro às Aulas Presenciais. É possível? Os convidados para as mesas virtuais são 45 especialistas das universidades que vão abordar assuntos como vacinas, estrutura, planejamento, uso de máscara, protocolos de segurança e programas desenvolvidos pelas universidades. O público-alvo do evento é composto por professores, estudantes e funcionários das instituições de ensino superior público do Estado e demais interessados. Ao todo, serão transmitidas 8 mesas de debate nos períodos da manhã e tarde, nos dias 4 e 5. Todas as informações podem ser obtidas na página uvpr.pr.gov.br/retorno-seguro. Repetindo, uvpr.pr.gov.br/retorno-seguro. A Universidade Estadual de Maringá vai contratar médicos para trabalhar no Hospital Universitário. A contratação temporária será de médicos nas especialidades cirurgia geral, cirurgia pediátrica, ortopedia, pediatria, terapia intensiva neonatal, terapia intensiva pediátrica e triador. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais. As inscrições para o processo seletivo simplificado devem ser feitas pela internet no endereço uem.br/concurso. Repetindo, uem.br/concurso. O prazo termina no dia 11 de maio. A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, Seção Paraná, ADVB Paraná, promove a segunda edição do Pauta Online 2021, que acontece nesta quarta-feira às 7 horas da noite. O evento, com tema Transformação Digital e os Desafios para a Legislação, será transmitido ao vivo pelas plataformas sociais da ADVB Paraná no YouTube, Facebook e Instagram. Repórter Jomar Valença.
Previsão do tempo.
E a quarta-feira inicia com aquele friozinho típico de outono em todo o Paraná, com temperatura mínima perto ou abaixo dos 10 graus entre o oeste, o sudoeste e o centro-sul paranaense. Mas as temperaturas sobem no período da tarde, chegando perto dos 28 graus nas regiões norte e oeste. Nos Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e litoral, novamente o céu fica com muita nebulosidade. Não se descarta alguma garoa, especialmente nas praias. No oeste e no noroeste paranaense, clima continua bastante seco, a variação térmica também é destaque nesta quarta-feira. A temperatura máxima prevista para Jacarezinho é de 29 graus, 28 graus em Maringá e Londrina, 27 graus em Foz do Iguaçu, 25 em Cascavel, 26 graus é a máxima prevista para Francisco Beltrão e Telêmaco Borba, 23 graus em Ponta Grossa e União da Vitória, 22 graus em Curitiba e 23 graus em Paranaguá. No próximo bloco, síndrome pós-Covid atinge 1,4 milhão de brasileiros e pode causar novo colapso. Pacientes com Covid-19 em Maringá vão receber oxímetros para automonitoramento. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.